te vende. E o assunto em destaque aqui no Temática, aqui nos 107.7, e também bom dia para você que nos acompanha agora no Facebook ao vivo também. O assunto é desacato, inclusive com alguns vídeos que estão aí girando, estão rodando nas redes sociais, e é preocupante com certeza, né? Eu acho que nesse momento a pessoa que está à frente a um desacato tem que ter um poder psicológico muito grande para poder aguentar tantos desaforos muitas vezes. Por isso, aqui nos estúdios, bem-vindos, Capitão Bagliarini e também o Tenente André, para que a gente possa conversar um pouco mais de algumas situações, porque muitas vezes é fácil, né, criticar a brigada pela sua atuação, mas as pessoas não veem o outro lado das pessoas ou da pessoa que está cometendo o desacato. Capitão, que bom tê-lo com a gente, mais próximo microfone, que bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada.
Tenente, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Bom, o desacato é algo que acontece diariamente com vocês? Vocês deparam com isso diariamente?
Bom, esse assunto é um assunto delicado aqui para nós, né, pela Brigada Militar. A gente fez a estatística em 2019. Mais de 30 ocorrências de desacato a policiais militares aqui no município de Marau. Fora aqui no nosso comando em Passo Fundo, que ali a quantidade é maior.
Isso por semana, por mês?
Não, eu digo no ano.
No ano.
Até não teve muitos, mas é um fato preocupante, assim. E o que é desacato, então? Ele é previsto no artigo 331 do Código Penal, que diz que é desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. E não é só, esse crime não é só destinado a policiais militares, é policial civil, é funcionário da prefeitura, é funcionários da justiça, enfim. Até transitório, ou seja, um mesário, que é quando é nas eleições, um jurado, enfim. Então ele é um crime que previsto. E o que visa esse crime? A administração pública, que é a interessada em proteger o funcionário para bem fazer a sua função. Por isso que ele existe. E qual é a pena prevista? De detenção de seis meses a dois anos. E a multa também. Então, por isso que é um crime de menor potencial ofensivo. O nosso policial ou quem foi desacatado vai fazer um termo circunstanciado. Esse processo vai para a justiça e vai fazer depois um acordo judicial lá. Vai pagar uma cesta básica, um serviço à comunidade, enfim, uma transação penal que vai fazer essa pessoa se conscientizar daquele crime que ele cometeu.
Tenente André, tem alguns estudos que mostram que esta questão do desacato, e falamos aqui inclusive de nível nacional, a tendência é sempre aumentar. Até porque se vive numa sociedade hoje onde o respeito parece que não existe mais. Só existe a palavra escrita a respeito, mas ele no dia a dia não acontece.
Infelizmente, o acontece bastante. E como tu disse, está aumentando, né? E a gente vê, assim, muito dessas questões de desacato no trânsito, né? Ocorrências, assim, que são desgastantes para a brigada, porque tem que ter um controle psicológico, como a gente está falando, muito grande para evitar uma situação pior do que aconteceu esses dias em Marau, né? Então, o policial é treinado para isso, mas mesmo assim é uma situação muito delicada, né? Porque às vezes a gente não tem supremacia de força para atuar, tem poucos policiais na rua, e às vezes se pega numa situação difícil de conseguir evitar esses conflitos que dá no trânsito ou até fora do trânsito, né? Muito difícil.
Que fato foi esse, tenente?
A gente teve uma ocorrência de trânsito esses dias aí. Uma ocorrência simples de trânsito, banal, assim, como a gente diz, atende diariamente.
Até rotineira, né?
Exatamente. E isso aí se desencadeou numa prisão por desacato de um civil aí que se comportou de maneira, né, grosseira, aos gritos, de certa forma até grosseiro, violento. E a guarnição teve que tomar uma providência urgente para evitar esse fato aí. Até teve uma repercussão fora até do estado dessa ocorrência aí. Sim. Com o nosso efetivo aqui.
Nas redes sociais, né?
Exato.
Tinha razão esse cidadão?
Olha, analisando assim, não. A gente analisa a ocorrência no calor, né? Mas o efetivo que estava na ocorrência, com certeza, atuou de forma correta, né? Ele se exaltou, tem vídeo mostrando aí as atitudes dele. Então, mas é, acontece com é rotina isso aí para nós, esse estresse no trânsito. Mas o que a gente chama atenção, Macula, quando há um contorno, quando a brigada consegue essa resolução de conflito, fica tranquilo. O problema é que a gente já viu situações do trânsito que às vezes se chega a consequência de até acontecer uma tragédia, né? Uma pessoa vai no carro, pega uma arma e acaba acontecendo uma tragédia.
Aliás, isso, né? São Paulo, Rio, acontece todo dia isso.
Exatamente.
Aí, nas grandes rodovias aí, né? Porque muitas vezes a brigada chega para ver o acidente e muitas vezes encontra aí os motoristas discutindo, quase chegando à via de fato, né?
Exato, é o que aconteceu. Eles já estavam chegando em vias de fato. E aí foi quando a brigada militar foi intervir, uhum, para separar. E aí começou um outro problema. E aí com a brigada.
E como é que é ter essa força psicológica no dia a dia, hein, tenente?
É, o policial tem que estar bem
preparado.
Bem preparado, mas tu vê, no estresse do dia a dia, a carga de trabalho, né? Às vezes o policial até se encontra com problemas particulares, uhum, né? Nós viemos enfrentando no estado uma situação não muito boa também. Então, isso vai acumulando. E o policial lá na rua, às vezes, ele acaba refletindo lá no serviço, né? Então, tem que ter um controle emocional grande mesmo.
Bom, o ouvinte tem essa liberdade para opinar nesta manhã sobre o desacato pelo nosso WhatsApp aqui, que é o 99979-7515. Capitão Pagliarini, qual é hoje a orientação do comando em relação ao pessoal que trabalha hoje nas rodovias, em especial na cidade?
Bom, a gente estava falando esse dia com o tenente André. Aqui em Marau é um município que dá muito acidente de trânsito.
É verdade, né?
A gente faz a estatística, ele tem mais de um por dia. São mais de 300 e quase 400 acidentes só em Marau. Então a gente vê que tem muito condutor que não é muito atento, né? Não obedece a legislação. Então eu vejo que é muito alto esse índice de acidentes aqui. E nossos policiais estão treinados, né, para atender diversos acidentes aqui. Tanto esse com danos materiais, lesões corporais. Felizmente a gente tem um número bem baixo de acidentes com morte, como acontece nas rodovias. Então o nosso policial é preparado e ele vai atender. O André falava antes desses problemas também de, né, estressado e tal. Nossos policiais estão mais há quatro anos recebendo parcelado. Então isso aí pode influenciar no atendimento da ocorrência, né? Mas aqui a gente tem poucos problemas envolvendo policiais militares. Falava também com o comando em Passo Fundo. Aqui em Marau já tem mais de 6 ou 7 policiais que podem se aposentar hoje, se quiserem. Já venceu o tempo, inclusive eu já poderia me aposentar. O André é outro que também. E se a gente perde esses 6 ou 7 policiais, já dá um baque no município, que vai diminuir muito mais o nosso policiamento. Recebemos recentemente um novo integrante, semana passada, porém já se aposentou um semana retrasada, então empatou. Então a gente está com parcos recursos humanos, porém a gente está mantendo um policiamento rotineiro aqui no município de Marau.
Bom, os desacatos acontecem somente na questão do trânsito ou também em outras ocorrências, capitão ou tenente André?
Não, na verdade, quase todas as ocorrências que a gente atende, né? O policial chega lá e o cara vai desacatar. Ah, esses policiais de merda. Vou até citar aqui esse último desse vídeo que você falou. É as palavras que ele usou. Vocês são policiais de merda, vocês são isso. Isso é um desacato, né? Então, não é só no trânsito, é outras ocorrências também, que o policial enfrenta isso. Então ele tem que estar preparado e certamente ele vai adotar as providências cabíveis, que é a prisão do agente, enfim, para daí ser tomadas as providências lá na frente pela justiça.
Nas ocorrências Maria da Penha também acontece isso, tenente?
Sim, muito.
Muito?
É, muito. Cada vez mais. Macular, a questão da ocorrência de violência doméstica, ou a Maria da Penha, né, como melhor entender, ela vem aumentando com frequência, não só aqui em Marau, mas em toda a nossa região. Né, eu tiro serviço em Passo Fundo e E a gente atende muita ocorrência de violência doméstica. E é uma das ocorrências que realmente dá mais desacato, desobediência, né? Resistência. Por quê? Porque normalmente quando a gente chega no local, quando a guarnição chega, o acusado, o autor, ele se encontra sob efeito de álcool, de droga, né? Dentro da casa. Então ele se acha no direito ainda que não pode ser preso. Então dificulta muito. Então é que nem eu te disse, a gente não tem um efetivo, uma supremacia de força grande, então a gente tem que usar recursos às vezes que a gente tem, que nos ajuda muito, como é o caso da nossa arma de choque, né, a Spark, que nos ajuda muito, e a gente utilizou muito ela esse ano, já duas ou três vezes em ocorrências Maria da Penha, porque a gente consegue imobilizar o autor sem precisar de usar de violência ou de como assim, policial fazer muita força, né? Então, a gente usa desses recursos. Então, várias ocorrências, elas geram desacato. Várias ocorrências. A gente atende muito ocorrência de desacato. E é que nem a gente falou para vocês aí. O policial tem que ter um controle máximo, extremo, para chegar ao extremo, para tentar conseguir resolver esse conflito sem precisar prender a pessoa por desacato e levar para a delegacia, né? Ou fazer o termo circunstanciado.
Eu acredito, e quero até fazer uma matéria com uma psicóloga, nos próximos dias sobre esse assunto aí, porque a pessoa que age dessa forma, eu acredito particularmente que é uma pessoa que age em todos os sentidos da vida dela. Não é somente no momento da ocorrência que vai desacatar os policiais, mas no dia a dia da vida dessa pessoa. Eu acredito que também é ofender as outras pessoas, porque você não toma uma atitude somente numa situação, não é mesmo? Eu, pelo menos, penso dessa forma.
É, com certeza. O problema é que as pessoas às vezes têm esse desvio de personalidade e aí, utilizando álcool, drogas, aí se tornam agressivas, se tornam outras pessoas, né?
Um gatilho, né?
Exatamente. E de posse de uma arma, então, cometem tragédias, né? É bem complicado, mas são as ocorrências que dá muita repercussão negativa, né? E muito trabalho para a brigada.
Os desacatos, de uma forma geral, são mais dos homens ou das mulheres?
Dos homens, né? Dos homens.
É. Mas tem mulheres também?
É, tem.
Tem, mas bem
menos. Né? Mas tem, já teve prisões de mulheres, já teve.
É?
Sim.
Desacata mesmo?
Sim. Da mesma forma que os homens. Só com quantidade menores, né?
Sim.
Mas, Culô, é que assim, a nossa... Hoje a gente enfrenta a dificuldade no serviço rotineiro. Por quê? Porque a nossa filosofia de trabalho... do comando é abordagem policial 24 horas.
Uhum.
A brigada está na rua, está abordando, então ela tem que fazer a abordagem policial dentro da técnica. E muitas vezes, né, capitão, a pessoa até ignora uma abordagem policial, né, não vai para a parede, não bota a mão na cabeça e acaba até, às vezes, ocorrendo aí um desacato.
Ouvinte pelo WhatsApp fala o seguinte, ó, Clarice Bogni, bom dia para ti, Clarice. Eu acho essa profissão muito, muito admirada por mim. Gostaria de ter sido uma brigadiana, mas devido aos pais que não deixaram, pois quero perguntar o seguinte. Como fica seu psicológico ou sentimento ao deixar sua família que sai de casa sabendo que vão fazer uma ocorrência grave, tipo de sequestros, mortes, assaltos? Como vocês administram tudo isso? Ela é de São Domingos do Sul.
Bom, como a profissão, ela é bem desgastante, mas a gente tem a preparação, né? Todos os policiais que, desde o seu ingresso, ele tem uma preparação, primeiro, 18, 9 meses, que ele vai preparar esse policial para atender diversas ocorrências. Então, ao longo da carreira, ele vai fazer curso de especialização, instruções, a gente tem instrução anual e tal, para justamente esse policial estar preparado para atender qualquer tipo de ocorrência. Claro que ninguém espera ir para o trabalho e não voltar. Como a gente já teve muitos colegas que foram tombados no cumprimento do dever, né? Então, por isso que é uma profissão que a gente está preparado. E por isso que a gente tem instruções. Agora, essa semana, a gente teve instrução aqui com o nosso pessoal. O armamento longo, né? Que é um preparativo assim, para o pessoal atender essa ocorrência de maior potencial ofensivo, como roubo a banco... sequestro, como você falou ali. Então o nosso policial tem que se preparar e também retornar para casa, né? Por isso que ele tem que estar preparado e sempre dedicado, se eu digo assim, na sua profissão.
Tenente André, quando se fala em respeito, começa-se pela educação, né? E começa na família, né, tenente?
É. Deveria começar, né, Macula?
Deveria começar,
é,
né?
Mas hoje a gente vê, né, que a educação é a base de tudo, mas infelizmente o Brasil é assim, né? A gente tem esses problemas aí sociais e vai continuar, né? O que a gente pede ao policial que tenha o máximo de paciência e controle emocional para resolver essas questões, né? Porque a gente lida com desde da criança, do adolescente até o adulto, então a gente tem que ter um controle extremo para atender essas ocorrências, para não desencadear uma coisa pior, né? Por isso que a gente pede para o efetivo. A gente sempre está conversando, fazendo formaturas, fazendo treinamentos, né? Não só treinamento com arma, mas treinamento também com palestras. Então a gente está sempre tentando motivar o policial e orientar para que trabalhe da forma legal, técnica, para evitar que depois tenha que estar respondendo na justiça, evitando esse tipo de transtorno na rua, que é muito desgastante para o policial.
Além do desacato, alguma vez com ameaças?
Sim, né, capitão? A Sim. ameaça surge depois do desacato, quando se perde o controle total, com certeza vem as ameaças, vem as agressões, né?
Tem bastante consequências de resistência, onde o cidadão resiste à ordem do policial, por exemplo, não quer dar o documento do veículo, não quer se identificar, então ela quase se confunde com o desacato, mas o desacato é ali o xingamento e a resistência, ele vai resistir. A ordem que o policial está dando ali para o cidadão.
Capitão e tenente André, vocês têm também a vida social no dia a dia de vocês. Como é que é hoje enfrentar um desacato num trânsito e amanhã, num ambiente social, se deparar com um cidadão aí? Eu acho que é difícil também, né?
É, ocorre bastante também. E eu vou citar o exemplo, esse último do vídeo que você falou. Esse mesmo cidadão, acho que 2, 3 meses é isso, né? Ele ameaçou de morte esse pessoal que cobra agora estacionamento no centro aí. Tem um registro policial na conta dele, que ele disse que não ia pagar e ameaçou a
de morte
funcionária. Isso está registrado. Tem um vídeo do mesmo cidadão rolando já também, que ele dizia, não vou pagar, eu sou amigo do fulano, e daí a brigada foi chamada lá e fez o registro policial. É o mesmo que desse último vídeo aí, que desacatou os policiais, então. Então, por isso que, como você falou ali, às vezes vem de casa o ensinamento, ele já é a segunda vez reincidente, no caso, desse tipo de ocorrência, né? Então, para nós, eu digo para os policiais que estão todo dia aí, é um fato que eles têm que lidar, né? Hoje vai prender o cidadão e amanhã eles encontram ele no mercado, por exemplo, né? Então, são fatos que a gente tem como controlar emocionalmente, como você falou.
Também deixo um abraço para vocês aqui, o Cristiano Esberce, deve ser esse sobrenome aqui. O abraço aqui do André, toda a equipe, para vocês aí. E aí, tenente, a situação, hein?
Acontece, Maculã, né? Eu já estou há 30 anos aqui, vou fechar 30 anos em Mara, então a cidade é pequena, a gente conhece praticamente, claro que mudou, cresceu bastante, né? Mas acontece, a gente atende ocorrências de desacato, resistência, acaba afetando a prisão muitas vezes e acaba se esbarrando, como se diz assim, se encontrando com essa pessoa e muitas vezes até a pessoa admite que errou depois de ter passado, está sobre, né? Ela vem conversar, até pede desculpa, às vezes já aconteceu.
Acontece isso?
Acontece, já. A pessoa veio, pediu desculpa, né? Mas é a vida que segue, faz parte, né? Ele vai responder pelo ato que cometeu e a gente cumpre a função da gente.
Desacato hoje em destaque no temática, Capitão Pagliarini, Tenente André, muito obrigado pela presença, que possamos ter, através do cidadão, né? De uma forma geral, o respeito, né? Não somente nas ocorrências, né, Capitão e Tenente, né? De uma forma geral, né? Que a gente respeite para ser respeitado. É o que diz o gaúcho, né?
É, exatamente. Esperamos, né, que o cidadão, então, cumpra o dever, como cidadão, né, principalmente aqui no município de Marau. Nós temos 13 municípios na região nossa, e aqui que é o maior número desse tipo de ocorrência. Mas também ocorre nesses pequenos municípios aí. Então esperamos sermos bem tratados, a gente tratar bem todos os nossos, eu digo clientes, né? Porque a Brigada Militar é considerada uma empresa, que ela oferece a segurança para o cidadão poder viver livremente aí no, na sua rotina.
Bom dia, boa sorte, capitão.
Muito obrigado.
Tenente André, obrigado.
Obrigado, Maculã, pelo espaço, por esse debate, dessa ocorrência que é corriqueira para nós, mas
fica um alerta.
É importante, alerta para as pessoas que, principalmente no trânsito, né, que tenham paciência, um pouco mais de tranquilidade, paciência, respire um pouco mais antes de discutir, antes de tomar alguma decisão, né? Então, que fica esse alerta, esse chamamento, assim, para evitar esse tipo de situação.
Porque muitas vezes, tenente e capitão, no acidente só há ferimentos, mas depois acontece a morte por arma de fogo, né? Pela briga do trânsito, né?
Exatamente.
Então, que tenhamos muito cuidado em cima disso, né? Um abraço, tenente.
Obrigado.
10 para as 10, já voltamos com a temática, 21 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Aproveita.